Então, caros colegas, muito boa tarde a todos. Àqueles que estão aqui em sala e àqueles que nos acompanham por videoconferência, os deputados António Cunha, António Maló de Abreu, Cristina Mendes da Silva, Fabiola Cardoso, Ana Miguel Santos, Maria Gabriela Fonseca, Carlos Brás, António Lima Costa e Rita Borges Madeira. Vamos então dar início à nossa reunião, entrando no ponto 1, ponto de informações. Tenho poucas informações a dar-vos, a não ser que houve esta segunda-feira mais uma reunião de presidentes de COSAC, no âmbito daquilo que convencionámos designar como diálogos com a Comissão, desta vez com a comissária Stella Kyriakides, que detém na Comissão o Pelouro da Saúde. E, como as sessões anteriores, foi uma sessão que me deixou particularmente agradado, não só pelo elevado número de participações, tiveram 30 e tal representantes dos Parlamentos, não é? Convém lembrar que temos 27 Estados-membros, mas temos uma dezena que têm duas câmaras, portanto, o que duplica a participação, e houve mais de 22 ou 23 intervenções, todas elas incidiram, enfim, sobre aquilo que é o plano das vacinas, o papel da Comissão perante os fornecedores, enfim, o que está em cima da mesa em termos do reforço dos poderes das agências, do medicamento e a outra agência da saúde, enfim, com posições críticas algumas e elogiosas outras, mas foi interessante porque permitiu não só obter um conjunto de informação atualizada por quem dispõe da informação máxima, como também perceber a sensibilidade dos outros Estados-membros. Iremos prosseguir no âmbito da nossa dimensão parlamentar da Presidência com uma nova reunião de presidentes COSAC, desta vez com o vice-presidente Dombrovskis, sobre as questões da economia, e que está prevista essa reunião para o dia 7 de abril. Caros colegas, sim, sim.
Sr. Presidente, se me permite, gostava também só de informar os colegas da Comissão relativamente à reunião relativa à Europol. Uma nota muito breve, porque os serviços irão fazer o relatório, que certamente com bastante mais informação, mas não queria deixar de, nesta primeira oportunidade, de fazer só um breve resumo daquilo que foi a reunião do Grupo de Controlo Conjunto do controle da Europol. Portanto, foi uma reunião que decorreu no dia 1 e 2 de manhã aqui na Assembleia da República. Nós tínhamos essencialmente três temas em debate, tínhamos, além da apresentação por parte da diretora executiva da Europol, da apresentação, enfim, do trabalho do último semestre, e trazendo nessa abordagem, juntamente com a Autoridade Europeia de Proteção de Dados, o problema que já tinha sido suscitado na reunião anterior, a sétima reunião, que tem a ver com a questão dos big data que estão na Europol. Ou seja, verificou-se que o conjunto de informação que os vários países transmitem à Europol são dados que não são trabalhados. Não há sequer por parte da Autoridade Europeia de Proteção de Dados a acusação à Europol de utilização indevida de dados. A questão é que a Europol não tem no seu mandato sequer competência para arquivar, para armazenar aqueles dados. E é preciso saber o que lhes fazer. Isto bate, se me permitem a expressão, juntamente com aquilo que é o que está em curso relativamente à revisão do mandato da Europol. Em todo caso, nessa abordagem falou quer a diretora executiva da Europol, quer o supervisor, a Autoridade Europeia de Proteção de Dados. Em novembro, a autoridade tinha dado à Europol 2 meses para apresentar um plano de ação e 6 meses para implementar relativamente a esses dados. O plano de ação foi apresentado, embora a Europol tenha dúvidas que consiga a sua implementação no prazo de 6 meses, tal e qual como, mas estava, enfim, há aqui um diálogo aberto entre a Autoridade Europeia de Proteção de Dados, ou pelo menos um acompanhamento, e a Europol. Quanto aos temas que nós debatemos nesses dois dias, um era sobre a própria revisão e reforço do mandato da Europol, o outro era sobre cibercrime e resiliência digital, e um terceiro sobre o impacto da Covid na segurança interna da União Europeia. E eles estão naturalmente interligados, porque assim, numa síntese dos três, a Europol já vinha nas suas diversas análises alertar para o facto de existir um aumento, o facto de as pessoas estarem em confinamento e de necessariamente utilizarem mais internet propiciou também um incremento da utilização das redes criminosas transnacionais, quer ao nível do phishing, do uso indevido de cartões e de identidade, de número de passwords e de informações financeiras, mas também uma maior oferta e procura relativamente ao abuso sexual de menores, que aumentou consideravelmente, está assinalado, mas também o crime, digamos, a criminalidade organizada é a mesma, o objeto também acumulou-se àquilo que é a pandemia e foram detectadas redes relativamente à falsificação de equipamentos de proteção individual, falsificação de testes e de vacinas que são transacionadas na internet. Portanto, há toda, obviamente, pois também há as outras questões todas que já vinham e que o uso da internet acaba por aumentar, exponenciar a prática desse tipo de crimes. Um dos problemas que se colocou a este nível é, primeiro, e aí é a primeira parte da questão do cibercrime e da resiliência digital, e que tivemos aqui o coordenador do Gabinete de Cibercrime, o Dr. Pedro Verdano, que nos colocou a questão, que é geral, não é nossa apenas, é em todo o lado, que é a questão da prova, do acesso à prova. Porque grande parte dos servidores, não todos, obviamente, mas muitos dos servidores que alojam este tipo de criminalidade e mesmo a dark web e por aí fora, estão em servidores fora do espaço da União Europeia. E isso leva a que no mandato de revisão da Europol esteja precisamente a questão dos acordos com países terceiros, a começar desde já e com mais urgência que a senhora de Boa, a diretora executiva da Europol, disse que já estava de facto em curso e que já vem de trás, que tem a ver, obviamente, o primeiro acordo tem que ser com o Reino Unido, não é? Porque, enfim, para mantermos a continuidade da cooperação policial que já havia. Não sei se nos, obviamente não com a mesma intensidade, porque o acesso ao Siena não é exatamente o mesmo, mas para que haja também esse acordo, mas também com outros países terceiros. O que não é fácil, porque a troca de informações, e acima de tudo informações, e a maior parte de muitos têm dados pessoais, coloca sempre a questão da proteção dos dados pessoais e de saber como é que os países terceiros tratam essas, protegem esses dados, transmitem esses dados, a própria transmissão, enfim, alguma é encriptada, outra não é encriptada, enfim, tudo isso levanta questões de difícil. A intenção é boa, dizer faz o acordo, mas depois a sua concretização não é assim tão fácil. A outra questão prende-se com a possibilidade da Interpol ter acesso direto à informação contida em entidades privadas. Neste momento, a Europol só tem acesso àquilo que lhe chega através das unidades dos Estados-membros ou de instâncias europeias com quem tem protocolo ou com organizações internacionais. Não têm acesso direto à informação. Em regra, a informação de entidades privadas vem via Estado-membro. É o Estado-membro que contacta a entidade privada, recebe os dados e transmite. Há aqui uma perda de tempo, muitas vezes, porque há informação que, segundo a Europol, se perde. Porquê? Porque a Europol tem uma visão mais panorâmica daquilo que se passa ao nível europeu e o próprio Estado-membro não tem, muitas vezes, de imediato essa percepção e esse ato de tempo, muitas vezes, pode ser prejudicial. Portanto, aquilo que está também na revisão do mandato da Europol é a Europol poder ter acesso direto a informações de entidades privadas e, pelo que entendi, fica depois vinculada a notificar o Estado membro de onde vem essa informação, dizendo que teve acesso a essa informação. É evidente que, todos nós, quando falamos de entidades privadas, pensamos logo nas operadoras, não é? Que têm e que, no fundo, tratam daquilo que é mais relevante em termos de, e têm a informação mais relevante, mas pode haver outras, e eu creio que esse também é um outro ponto que tem de ser desenvolvido. É as categorias de entidades privadas a que é possível ter acesso. Uma outra questão que também ficou, aliás, são muitas as questões, eu estou, enfim, a fazer a síntese daquilo que foi mais abordado ao longo da reunião, não sei se me está a falhar aqui assim, algum ponto específico, porque foi muito intenso e houve muitas intervenções. Todos os painéis tiveram cerca de 15, 16, 17 intervenientes dos outros Estados-membros e, portanto, foi de facto bastante participado. A outra tem a ver com, neste momento, a Europol só pode acompanhar processos que digam respeito a crimes praticados ou com impacto dentro, obviamente, da criminalidade grave e organizada, a que digam respeito a dois Estados-membros. Aquilo que está também em revisão no mandato, no regulamento, na proposta de regulamento, é que a Europol possa convidar um Estado-membro a iniciar uma investigação no seu Estado-membro, que não tem impacto ainda transfronteiriço, mas tem a ver com os interesses da própria Europol. Porquê? Porque às vezes a informação de que está em curso um determinado tipo de criminalidade que vai estender-se e que pode desde logo o Estado-membro iniciar essa investigação. Portanto, este foi essencialmente, depois houve ali alguns aspectos mais particulares de uma questão ou outra, mas no fundo é, primeiro, aumento da criminalidade, aproveitando o facto do confinamento levar as pessoas a um uso mais intensivo da internet e, portanto, ficarem mais vulneráveis à questão de serem, digamos, serem vítimas de fraude e de outro tipo de crimes. Mais vendas na internet fraudulentas, maior disponibilidade de material pornográfico e também maior acesso a material pornográfico infantil, claramente no abuso sexual de menores, e acima de tudo a verificação de também daquilo que é típico, diretamente ligado com a Covid, que é o equipamento de proteção individual falsificado, os testes Covid também muitos em termos de serem falsificados e de estarem à venda, não é? E também referenciada no campo das vacinas. É evidente que tudo isto, enfim, da parte, também esteve o Ministro da Administração Interna, que assinalou, digamos, em como para Portugal é importante que a Europol reforce, obviamente, toda a gente nas suas intervenções disse sim senhora, reforço no quadro daquilo que são os valores da União Europeia e da proteção dos dados pessoais e da forma como são fiscalizados, quer pelos Parlamentos Nacionais, quer pela Autoridade Europeia de Proteção de Dados Pessoais. É um processo que eu creio que vai ainda fazer o seu caminho. A Comissária também dos Assuntos Internos também teve, digamos, a defender a proposta de regulamento. Estes foram essencialmente os temas mais debatidos, pois há pequenas particularidades de aspectos mais singulares deste debate, mas foi essencialmente isto. O Ministro da Administração Interna, obviamente, diz que gostaria de ver este dossiê concluído quanto antes. Eu, enfim, pessoalmente acho que ainda há aqui um caminho a fazer, porque as matérias de facto são pesadas em termos dos pormenores. Não é? Não é que a ideia em si seja que se compreende o sentido, mas creio que ainda há bastante matéria a limar relativamente depois às outras matérias. Uma coisa, uma outra questão. A Europol fez, tem já um oficial de ligação, fizeram troca de oficial de ligação com a Frontex, o que é extremamente importante, porque há, também há o tráfico, digamos, a exploração de seres humanos, o tráfico de seres humanos e as rotas de migração ilegal também aumentaram em termos de atividade. E dizer uma outra coisa relativamente a esta matéria, que tem a ver com o início da parceria da Europol com a Procuradoria Europeia. Obviamente que também é um dado importante em termos de interconexão da informação associada. Portanto, no fundo foi essencialmente esta matéria e pronto, e a reunião vai prosseguir em Bruxelas, creio que em maio, outubro, não é? Outubro, em Bruxelas. Pronto, foi essencialmente isto. E agora é acompanhar e saber que nós podemos dirigir perguntas à Europol, e eu sugeria, não sei se isto é protocolar ou não, e os serviços dirão, se nós, enfim, como sabem, a Europol no Conselho de Administração tem um representante português, porque todos os Estados-membros estão representados no Conselho de Administração. Há um debate também ainda em curso relacionado com o mandato da Europol, que é saber, os parlamentos têm um representante com o estatuto de observador no Conselho de Administração da Europol. A questão que coloca-se é quem é o representante. Se é o representante do Parlamento Europeu, permanente, se são representantes dos Parlamentos Nacionais que têm a presidência do Conselho, se é alternado. Pronto, nós mantivemos, Portugal já tinha tomado posição há dois anos atrás, salvo sensivelmente, não foi em 2019, que tomou posição sobre essa matéria, no sentido de considerar que devia haver um Parlamento Nacional em alternância com o Parlamento Europeu. O assunto não está fechado ainda, relativamente a essa forma de representação dos Parlamentos. Em todo caso, eu não sei se isto é protocolar ou não, os serviços dirão, e era isso que eu disse, no sentido de nós, se calhar, podermos também ter uma conversa com o nosso representante na Europol, não, enfim, a quem podemos também pedir o acompanhamento, a importância destas matérias, atendendo a que pronto, todos os Estados-membros têm um representante no Conselho de Administração. Eu creio que nós podíamos ouvir o nosso representante, que é diretor adjunto da Polícia Judiciária, pronto, para nos dar um pouco nota também, até mais numa visão das necessidades, para nós podermos acompanhar mais intensamente o desenrolar de todos estes temas. Muito obrigada pelo tempo que tomei, foi mais do que eu pensava. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas informações que nos prestou. De facto, são matérias de grande complexidade, mas de grande atualidade, e é bom que o Parlamento possa acompanhar, e, portanto, tomamos boa nota da sua sugestão, e é uma audição que, se todos estiverem de acordo, poderemos agendar para um momento oportuno. Senhora Deputada Isabel Meireles, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer à Sra. Deputada Isabel Oneto as explicações que aqui nos trouxe sobre uma questão tão importante, concordar com a vinda do nosso representante português no Conselho de Administração da Europol, e perguntar-lhe, enfim, que é um detalhe, mas que numa qualquer informação que eu li, se por acaso trataram daquilo que se chama as dark stores, que no fundo são, penso eu, que serão vendas fraudulentas através da internet, não tenho a certeza, mas há agora este novo fenómeno das dark stores, que eu ainda não pesquisei, mas que estou interessada, porque tendo nós cada vez mais movimentos através da internet, é natural que, como há a dark net, também haja dark stores. Eu gostaria de perceber o conceito exato daquilo que são as dark stores. Muito obrigada.
Muito obrigada.
Por favor, Sra. Deputada.
Eu não creio se falaram na dark stores, não me lembro dos serviços assinalaram alguma questão. Falou-se, de facto, na Dark Web e naquilo que cada vez mais circula, não é? E também associada à questão da moeda e, enfim, todas essas questões foram referidas, não é? Agora, as dark stores, não, propriamente em termos de conceito, não foi referido, não é? Por intuição, era capaz de dar uma explicação, mas não é a minha intuição que interessa, é aquilo que é, e sobre isso eu não posso adiantar. Especificamente, as dark stores não foi referido, sim, obviamente, aquilo que continua a passar-se na dark web como palco privilegiado para... Há uma outra questão também que tem a ver com a encriptação, que foi também referida, e a necessidade de alguns dados estarem encriptados e de, agora, a nova rede de centros europeu que permite a utilização de, no futuro, de inteligência artificial para tratamento de dados ao nível destas redes, permite criar mais resiliência à União Europeia, e também a questão da encriptação, porque eles também tratam, digamos assim, como o Europol terá alguns dados encriptados, obviamente que as redes criminosas também. E houve o deslumbramento de uma rede de telemóveis encriptados muito importante, feita neste semestre, de setembro até agora. Numa das operações foi feita uma grande operação a esse nível. Portanto, tudo isto são matérias muito, enfim, delicadas, específicas, técnicas, mas que demonstram, nós não conhecemos tecnicamente, mas à maneira que vão explicando, nós percebemos as dificuldades, de facto, que é em termos de investigação, e depois não é só de investigação, é de prova, é um meio de prova, como é que se obtém, não é? Como é que fisicamente se obtém? Uma coisa é, aprendeu-se, o carro estava furtado, mas está ali o carro e mostra-se ao tribunal, olha, está aqui a impressão digital, o carro, tudo isto, não é? Outra coisa é dizer, olha, passou uma imagem num computador, numa rede, num servidor que nós não conseguimos descobrir onde é que está, ou está fora do nosso alcance, ou a pedir, enfim, digamos. É de facto uma área que vai exigir uma grande atenção e formas depois de regulamentação para que isto não seja, de facto, se me permitem o termo, uma selva em termos daquilo que passou a ser virtual, mas em que o virtual é tão real como estarmos aqui hoje, não é? Só é virtual porque não é palpável, mas existe. Portanto, suponho que o caminho vai ter que ir pela regulamentação, pela certificação da informação. Uma outra questão, peço desculpa, ainda bem que agora se falou nisso, porque é outra questão também que está assinalada, são as fake news e a desinformação, acima de tudo, associada aos extremismos, quer extremismos de terrorismo, quer extremismo de extrema-direita. Portanto, também há aqui um aproveitamento, e isto é perceptível pela metodologia, enfim, pela forma como é feita a abordagem da desinformação. Não é alguém que deliberadamente, só para enganar numa brincadeira, coloca uma informação falsa a correr na net, não. Há um programa, há uma metodologia que permite identificar que há alvos a atingir, objetivos a atingir, e que a net, uma vez que é mais utilizada, permite mais desinformação e mais propaganda. Isso também foi uma das coisas referidas ao longo da reunião pela Europol. Muito obrigada. Questão.
Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar o Sr. Presidente e as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados, e queria, em primeiro lugar, queria agradecer à deputada Isabel Oneto a informação que partilhou connosco, revelando naturalmente a forma empenhada como participou e acompanhou estes trabalhos da reunião que aqui nos relata, e também naturalmente, digamos assim, portanto, o cuidado em manter a Comissão Parlamentar, digamos, informada e a par do evoluir dos trabalhos. Com esse cumprimento, com esse agradecimento, queria dar um modesto contributo, não pelos meus conhecimentos da Europol, que não são nenhuns, mas por aquilo que tenho discutido na Comissão de Economia, porque às vezes há conceitos que são, digamos, difundidos e têm mais a ver com uns setores do que com outros. E a propósito da questão que estava aqui colocada sobre as dark stores, a informação que eu tenho e o conhecimento que eu tenho, que pode ser, digamos, não coincidente com outros elementos e com outras informações que existam, mas o conceito de dark stores que eu conheço não está associado, digamos, a práticas criminais, nem a situações de crime informático ou coisa assim. Há aqui uma sobreposição de termos que têm a ver com a dark web e com as atividades ilícitas que a utilizam, não é? Aquilo que eu conheço sobre dark stores é uma coisa que tem mais a ver com o surgimento do comércio eletrónico, mas no sentido logístico e não propriamente ilícito. Hoje em dia ainda há, felizmente, e esperemos que lá na Comissão de Economia o trabalho seja bem feito para ajudar a que continue a haver livrarias nos bairros, não é? Livrarias e lojas dos mais diversos ramos. Mas o que é certo é que, como a deputada Isabel Onete mencionou, e é um facto, há um acréscimo enorme do recurso ao comércio eletrónico. Aliás, há coisas que neste momento só podemos comprar através do comércio eletrónico, porque as casas estão fechadas. Ora, os armazéns, que nós antigamente designávamos por armazéns, são neste momento os centros logísticos junto às cidades, onde as Amazones e as outras que tais têm a polarização da sua rede de abastecimento e retalho para fazer chegar às nossas casas esses produtos que nós encomendamos. E isso não são lojas, porque não têm montra, não têm porta para os clientes, não têm acesso para a gente ir lá buscar sequer. Há outro retalho que ainda assim tem uma porta onde nós podemos ir buscar as coisas que encomendámos. E vamos lá nós. Neste caso, nem isso. É mesmo uma dark store, porque para o olhar do público está mesmo dark. Não se vê nada. É mesmo só para o uso da rede logística. Isto era só à parte um comentário para ajudar aqui a nossa discussão. E agora uma observação. Não sou só eu, ou por outra, não é só o problema de eu, como membro desta comissão, não ter, digamos, contributo competente a dar em matéria de acompanhamento à Europol. Isso é um problema meu e do meu partido. O que é certo é que eu tenho muito a aprender com conhecimentos e informações como aquela que as deputadas aqui partilham. Agora, há aqui objetivamente uma questão de competências, e ao ouvir falar sobre as questões da encriptação, que é uma discussão muito atual na União Europeia, inclusive no Parlamento Europeu, que eu saiba, e decisões e diretivas que estão aí na calha relativamente à questão da encriptação ponto a ponto, nas comunicações até individuais, eu acho que é particularmente feliz que a Comissão Parlamentar nesta Assembleia, que trata destas questões de combate à criminalidade, etc., seja aquela que tem mesmo o nome de Assuntos Constitucionais de Direitos, Liberdades e Garantias. Porque nós sabemos, por exemplo, que as escutas telefónicas são há muitas décadas uma excelente ferramenta de combate à criminalidade. E já muitos crimes foram impedidos, não é? E foram atacados e punidos, ou até que não se chegaram a realizar graças às escutas telefónicas. O problema é depois como é que elas na lei são enquadradas e como é que elas podem acontecer. A mesma coisa em relação à repressão de mecanismos de encriptação. Eu considero que esta discussão, nomeadamente as coisas mais amplas e as coisas mais detalhadas, não é que a nossa Comissão, até por força do acompanhamento que tem em termos de estrutura da Europol, se deva aliar disso. Eu partilhava com os senhores e com as senhoras esta minha observação. Eu diria que talvez fosse adequado que a liderança em termos dessa audição e desse debate fosse dada à primeira Comissão e que a própria CAI pudesse transmitir esta sugestão e manifestando também disponibilidade e vontade de acompanhar, porque eu julgo que se fosse a CAI a chamar o senhor, peço desculpa, o senhor que... É o representante de Portugal, exato, mas falou a patente e eu... Diretor adjunto, muito bem. Portanto, eu admito que, talvez, do ponto de vista institucional, a CAI ter a iniciativa de chamar esta pessoa, esta idade, eu acho que fazia mais sentido que fosse a primeira comissão a chamá-la, com a CAI a acompanhar e a participar. Deixo apenas esta observação à consideração de todos, porque a CAI não tem primazia em matéria de questões de, quer do foro da segurança interna, quer do foro até mesmo do combate à criminalidade, porque tudo aquilo que acontece à escala europeia tem interesse para a CAI. Aquilo que tem a ver depois com as implicações e as decisões que daí decorrem, acho que devem ser colocadas nesse sentido. Eu não quero, digamos, não quero convencer ninguém, apenas partilhei com os seus deputados aqui que é o meu ponto de vista e deixo à consideração, mas naturalmente não quero aqui encetar um debate, queria deixar o meu comentário ao problema que está colocado e agradeço a atenção. Muito obrigado.
Obrigado, ele é pertinente. Eu tenho um pedido de intervenção da deputada Fabíola Cardoso e dar-lhe de a seguir à Isabel Honeto. Senhora Fabíola Cardoso, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não pretendia fazer nenhuma intervenção de fundo, não tinha, não preparei nesse sentido, mas gostaria de agradecer à deputada Isabel Honeto o resumo que foi feito da excelente sessão de trabalho, em que, apesar da complexidade e da dificuldade dos temas, foi, de facto, uma boa oportunidade de perceber, de um modo geral, as grandes dificuldades, os grandes desafios que sempre se colocam à Europol e a todos nós, enquanto sociedade, ao lidar não só com esta situação sanitária, mas também com estas mudanças a nível de, essencialmente, tecnologia digital. Sem querer entrar em pormenores, eu gostaria só de chamar a atenção para aquilo que, do meu ponto de vista, foi de facto o resumo possível, que foi a imperiosa necessidade de, nestas respostas que são de facto necessariamente também inovadoras e que envolverão tecnologias como encriptação ou inteligência digital e que levarão certamente a uma necessidade de reforço e de colaboração entre as estruturas nacionais, ressalvar-se sempre que em nome da segurança não se pode pôr em causa os direitos, liberdades e garantias das pessoas, das instituições, das sociedades e que, portanto, é de facto um equilíbrio extremamente, certamente difícil de manter, mas não poderemos desistir da tentativa desta ideia que deve ser estruturante, de que o Estado de Direito também tem que ser sempre verificado, mesmo quando estão em risco, quando estão em causa assuntos de segurança. Certamente que será uma área a que teremos que voltar, não só aqui na CAI, mas, como foi também dito, noutras comissões, porque os assuntos que são, que envolvem nomeadamente o trabalho da Europol, relacionam-se diretamente com questões de economia, a nível, por exemplo, das estratégias de cibercrime, mas também cada vez mais com questões de saúde, nomeadamente estas estratégias de vendas e de falsificação de produtos relacionados com a saúde, mas também, obviamente, com as próprias questões de direitos, liberdades e garantias, como, aliás, foi também exemplo, por exemplo, uma outra sessão de trabalho que ocorreu também na semana passada, relativamente à análise do relatório do Estado de Direito, que foi feito em parceria entre a CAI e a Primeira Comissão. Teremos também nós de conseguir, sem burocratizar ou complicar os procedimentos, operacionalizar formas de transversalizar e de cooperar nas várias comissões para conseguirmos uma abordagem suficientemente abrangente e profunda destes assuntos tão desafiantes. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à deputada Isabel Neto.
Muito rápido, Sr. Presidente, só para reiterar, eu creio que o Sr. Deputado Bruno Dias sabe isso, mas esta comissão tinha elementos, esta delegação tinha membros da primeira, da quarta e da primeira comissão. E a outra questão é, um pouco até no seguimento daquilo que a senhora deputada Fabiola referiu, que é o seguinte, nós analisámos aqui há poucas semanas, há dias, a questão do regulamento da utilização de sistemas financeiros assente na moeda virtual e em transações virtuais. Não era propriamente as Bitcoin que estavam em causa, mas era um tipo de Bitcoin. O que significa, senhor, assim, da nossa, quem tem a minha idade, pensa imediatamente, olha, em vez de se pôr o dinheiro no colchão, põe-se a pene, esconde-se a pene debaixo do colchão, porque qualquer dia nem moeda vai haver. Exatamente. Exatamente, portanto, isto começa a nanotecnologia, não é? A pôr uma fortuna de 1.000 milhões num grão de arroz num sítio próprio na cozinha. Quer dizer, isto começa a entrar.
Não é preciso ter.
É uma matéria interessante. Só para nos rirmos também um pouco, dar um pouco também de imagem com cores.
Sim, senhora, é este admirável mundo novo, não é? Senhora deputada Isabel Meireles.
Obrigada, senhor Presidente. Agradecer ao deputado Bruno Dias os esclarecimentos que me deu sobre a Dark Store. Parece-me que sim, que estão. Estive aqui a ver rapidamente na net, na Clear Net, não na Dark Net. E parece que corresponde, é de facto um conceito... tem a ver mais com a questão da logística, da distribuição, como disse, tipo Amazon. Mas dizer que, por uma vez, quase nunca discordamos, Sr. Deputado, mas por uma vez dizer que não estou de acordo que a primeira comissão tenha que chamar, e não ser a CAI, enfim, o nosso representante no Conselho da Europol. E vou-lhe explicar porquê. Porque imagino que a comissária Elisa Ferreira era um quadro da Polícia Judiciária destacado. Então a CAI também não poderia chamá-la, enfim, para uma audição, teria que ser sempre a primeira comissão. Eu acho que não é em função do cargo que a pessoa desempenha, mas sim na origem, mas sim naquilo que ele faz e representa no destino, neste caso, uma polícia europeia. Mas esta é a minha opinião. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Pergunto aos colegas se alguém mais tem alguma informação útil que pretenda partilhar connosco. Assim sendo, daria por concluído este ponto 1 da nossa ordem de trabalhos, passava de imediatamente ao ponto 2, que tem a ver com o escrutínio das iniciativas europeias, e posso informar-vos de que o nosso grupo de trabalho, das 15 iniciativas que estavam no pipeline, decidiu que apenas uma merecia escrutínio, e essa tem a ver com um regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativamente a um mercado único de serviços digitais, está a ver matéria atual, e que outras quatro justificariam que fossem dadas para conhecimento às comissões respectivas, sendo que as 10 demais não reúnem, segundo o nosso grupo de trabalho, não reúnem motivos para serem objeto de escrutínio. Faz favor, senhor deputado.
Peço desculpa, Sr. Presidente, muito obrigado. Faz favor, eu agradeço. Senhor deputado. Eu acho que esta é a altura oportuna para evitar, digamos assim, um lapso da minha parte, porque eu faço parte do grupo de trabalho e tínhamos transmitido precisamente, tal como ao Partido Socialista, esta proposta, e penso que ainda vamos a tempo de confirmar esta questão que eu vou dizer. Ainda por cima, eu que estava aqui há pouco a ser tão ansioso das questões, digamos, das competências das comissões parlamentares, e nota-se que seguramente a Comissão de Economia tem, com certeza, competências e interesse em acompanhar esta questão, e eu não sou muito favorável daquela moda que nasceu há uns anos de conexão de uma comissão com a outra, mas de facto há coisas que têm a ver com mais do que uma comissão, e eu julgo saber que na Comissão de Cultura, a propósito das questões do audiovisual, etc., etc., as questões do mercado digital no contexto da União Europeia têm sido tratadas com profundidade. E, portanto, eu não conheço em detalhe esta proposta de diretiva, mas da discussão que tem vindo a surgir no plano político na Europa, na União Europeia, julgo saber que há ligações do ponto de vista do tema entre o mercado único dos serviços digitais e as questões que depois acabam por ir desembocar a aspectos do audiovisual e de legislação até nacional. Isto depois remete para questões de financiamento, etc., etc., etc. Portanto, eu não sei se isto tem cabimento. É uma observação que eu próprio não fiz antes, mas que, ao olhar aqui para o documento que menciona, pelo que eu vejo, a 6ª Comissão, eu suscitava este assunto, que talvez fosse pertinente envolver aqui a Comissão de Cultura para este ponto em concreto. Deixava aqui esta questão porque pode haver até um contributo qualificado. Estou-me a referir à única que o Sr. Presidente agora mencionou, que é a 100...
Propõe que se comunique à 6ª Comissão para escrutínio.
Exatamente.
É? E, portanto, o Sr. Deputado, desculpa, agora, além da 6ª, dever-se-ia em simultâneo envolver a 12ª Comissão.
Sim. Então, peço desculpa. Nós não temos, é uma prática comum, digamos, de ter mais do que uma comissão a sujeitar, isto é, a remeter o relatório à CAI. Não temos. Normalmente há uma comissão que fica incumbida de apresentar o seu relatório, querendo, não é, ou em tempo útil, e depois a CAI, digamos, tem em conta o relatório dessa comissão parlamentar. Eu julgo que, se não há, de facto, cabimento para dois relatórios, então, pronto, que seja só para conhecimento, eu concordo. Se houvesse cabimento para dois relatórios, um da 6ª Comissão, outro da 12ª, eu admito que há ali contributos que podiam ser pertinentes, mas não faço aqui ponto taxativo, não é?
Muito bem. Então, portanto, eu acho que, em princípio, nada obsta que seja mais do que uma comissão a acompanhar, não é? Portanto, a sua proposta vai, em primeiro lugar, nesse sentido, não é? Pronto, eu pergunto se alguém objeta, se...
Sr. Presidente, eu acho que, pedindo o escrutínio, se a 12ª Comissão entender que nada tem a dizer, também ficamos mais, enfim, seguros relativamente a esta questão. É esse o sentido, não é? Okay.
Iniciativa a escrutinar, ou seja, não apenas para a 6ª, mas simultaneamente com a 12ª. Bem, pergunto, Sra. Deputada Isabel Meireles.
Só uma breve nota. Uma iniciativa, pelo menos no passado, pode ser escrutinada por várias comissões. Não é obrigatório que seja apenas por uma. Portanto, podemos enviar à Comissão de Cultura, enfim, aquilo que for entendido como comissão competente. Obrigada.
Sra. Deputada Fabíola Cardoso pede também para usar da palavra. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só para reiterar que também não nos opomos à sugestão que foi avançada, relembrar só para ela ser enviada na nota final para constar, uma vez que o coordenador do grupo de escrutínio não está agora aqui presente na reunião, ou talvez não esteja. Obrigada.
Bem, então, pergunto se alguém se opõe à aprovação da proposta do grupo de trabalho com a correção que acaba de ser introduzida por proposta do Sr. Deputado Bruno Dias. Portanto, pergunto quem vota contra faz favor de se pronunciar, quem se abstém. Portanto, está aprovada a proposta com esta alteração. e podemos assim passar ao ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com a designação dos membros da Comissão de Assuntos Europeus, que integrarão a delegação à Conferência Interparlamentar PESC/PCSD, que terá lugar nos dias 3 e 4 de março. Segundo o método que é aqui utilizado, que é a aplicação do método DONT, deveriam ser dois elementos do Partido Socialista, uma vez que, como sabem, a delegação é composta por 7 elementos, salvo erro, 2 de cada uma das 3 comissões envolvidas e mais um rotativo pelos grupos 2, 4, 6, mais um rotativo. Ai, não? Ai, peço desculpa, essa é da governança. Peço desculpa. Portanto, 2 de cada comissão, sendo que o método que utilizamos de designação na nossa é a aplicação do método DONT, segundo o qual caberiam 2 elementos ao PS. Penso, contudo, que, em nome do princípio da pluralidade democrática, se justificaria uma concessão do Grupo Socialista, no sentido de que houvesse um deputado também do PSD, eventualmente poderão ficar esse crédito a favor para uma outra futura circunstância. Não sei se a senhora deputada Isabel Oneto...
Nada a opor, senhor Presidente. Se não tem a opor... A pluralidade é sempre bem-vinda.
Muito bem. Então, assim sendo, gostaria que os grupos parlamentares procedessem às respectivas indicações.
Senhor Presidente, antes de mais agradecer a generosidade da cedência, perguntar antes disso quais são as comissões que vão indicar os deputados. Pronto, é que eu tenho aqui um pedido. E da defesa também.
Exato.
Não, é que eu tenho aqui um pedido da coordenadora da Comissão de Defesa do PST, Ana Miguel Santos, que solicita que integre a delegação. Se a Comissão de Defesa vai, de facto, indicar um nome, deixe-me ver com ela se indica, enquanto coordenadora, e podemos então disponibilizar outro deputado aqui da CAI. Portanto, eu indicaria posteriormente, Sr. Presidente,
é
que não visse inconveniente.
Para isto é já para a próxima semana, não é? Pois.
Sr. Presidente, eu amanhã estou em condições. Hoje ainda.
Ótimo, então até amanhã, digamos. Então até amanhã do fim do dia, Sr. Deputado também fará o mesmo. Então fica decidido então que será a delegação composta por parte da nossa comissão, por um deputado do PS e um do PSD, cuja indicação será efetuada até amanhã ao fim do dia. A presidência é a terceira, é a defesa. É a rotativa, calha desta vez à defesa, não é? Foi o ano passado, nossa. É verdade. Então, assim, dou por concluído o ponto 3 da nossa ordem de trabalhos e passava ao ponto 4 de outros assuntos. Tenho, de facto, alguns outros assuntos que carecemos mesmo de discutir aqui e passaria a indicar-vos aqueles que são da minha iniciativa a colocar à vossa consideração. A primeira questão tem a ver com a sessão da próxima quinta-feira com a senhora deputada, com a senhora vice-presidente da Comissão, Suica, a deputada comissária croata. E relativamente a essa matéria, tinha aqui 3 ou 4 questões a colocar-vos. Primeira questão é a questão da grelha de tempos. Portanto, nós temos uma hora e a proposta que eu vos faria é que dessemos um tempo inicial até 15 minutos à senhora para nos expor a situação, depois daríamos a cada grupo parlamentar 5 minutos para gerir da forma que achassem mais convenientes, portanto o que davam 5 vezes 5, 25, mais os 15, já temos 40 minutos. E depois daríamos um período final para a senhora comissária responder até 20 minutos, no máximo de uma hora, uma vez que às 3 temos plenário e portanto, deveríamos imperativamente concluir a reunião antes das 3 horas. Portanto, se estiverem de acordo, é esta grelha que aplicaremos. Os nossos serviços gostariam de saber, por antecipação, quem são os deputados que intervêm, por causa de questões técnicas relativamente com a plataforma que vai ser utilizada. Portanto, creio que já todos os grupos até indicaram, mas se há algum ainda pretende fazer alguma alteração, que o façam mais rapidamente que possam. Claro, claro, claro. Sim. A questão que tenho a pôr é o seguinte. É a seguinte. A senhora... aquele ofíciozinho que recebemos acerca dos temas, sim. Portanto, a senhora... o motivo principal... é a conferência sobre o futuro da Europa, assunto relativamente ao qual eu gostaria de adiantar algumas informações. Como sabem, a conferência teve para ser lançada no Dia da Europa do ano passado, é 9 de maio. Entretanto, por razões que têm a ver, com certeza, principalmente com a questão da pandemia, mas também com questões organizativas, não foi tomada uma decisão. Entretanto, uma das razões teve a ver com talvez com a questão da definição da presidência, porque inicialmente a ideia era escolher por consenso uma grande personalidade que pudesse ser o rosto da conferência e que ela presidisse. Portanto, isso levou a algumas discussões sobre algumas personalidades que, como é costume nestas coisas, foram sendo sucessivamente vetadas por cada uma das forças políticas e, entretanto, a presidência portuguesa apresentou há poucos dias uma proposta que já mereceu aprovação em Coreper e que, portanto, irá brevemente a um Conselho, presumo, de Assuntos Gerais, não sei se será certamente isso, e, portanto, desbloqueou este problema com uma proposta que vai no sentido de que quem deve presidir à Comissão são os presidentes das três instituições. Portanto, esta solução institucionalista já mereceu aprovação, em princípio, do Conselho e será agora, como outras questões, certamente, posta à consideração do Parlamento e da Comissão. Isto coloca, e portanto, o que significa que, muito provavelmente, este assunto se desbloqueará com relativa proximidade, ainda que eu esteja convencido que a conferência não terá início antes do próximo 9 de maio. Aliás, numa conversa que tivemos recentemente, creio que foi com o comissário Reinders, já não me lembro. Alguém já referiu como uma possibilidade a essa data, mesmo que todo o acordo seja estabelecido até lá. Ora, isto coloca-nos agora uma questão, que é a questão qual é o papel dos parlamentos nacionais. Nós fomos subscritores, se bem se lembram, no ano passado, de uma carta com 24 dos 27 parlamentos, reclamando uma posição de paridade com as instituições. Entretanto, a proposta portuguesa propõe que os parlamentos nacionais participem ao nível da Comissão Executiva, que é quem vai, em princípio, organizar a conferência, com o estatuto de observadores, propondo que participem o presidente da COSAC de turno, não é? Neste caso, e nestes 6 meses, seria Portugal, e a presidência seguinte, portanto, os eslovenos. Isto motivou, no fim de semana, uma troca de telefonemas comigo próprio e com o presidente do Bundestag alemão, que era o grande impulsionador no semestre antecedente daquela carta reivindicativa que coassinámos. Não, o presidente da Comissão de Assuntos Europeus, o Schäuble, é o presidente do Bundestag. Este é o meu homólogo, é o senhor Kirschbaum. E portanto, que eu digo, colocou-nos numa posição um pouco difícil, uma vez que considero que é absolutamente irrealista nós reclamarmos um tratamento igual ao das instituições europeias. Não é? A COSAC não é uma instituição europeia, esta é uma iniciativa europeia e que vai partir de um acordo interinstitucional das... De qualquer modo, também considero que o estatuto do mero observador é um estatuto um pouco diminuído para os parlamentos nacionais. Aliás, o senhor Kirschbaum dizia-me, está a ver, nós vamos ficar numa posição que é equivalente a quem está a ver um jogo de futebol, enquanto os outros jogam e correm atrás da bola, nós vamos estar na bancada. Não é? Bem, daí que portanto, eu tinha-me sugerido que nós voltássemos a reclamar a posição anterior de paridade absoluta, falta algo que, no nosso caso, se a Presidência fizer isso, vai ir contra a Presidência do Conselho, o que não quer dizer que tenhamos de a seguir, porque somos um órgão independente e autónomo. De modo que aquilo que eu propus foi que fizéssemos uma carta a submeter desde já à Troika e que, se a Troika a aprovar, pôr à consideração das outras, dos outros presidentes, que vai no sentido de nós reclamarmos, sem dizermos que saímos da posição anterior, mas colocamos uma posição em que queremos um estatuto de observadores mais. O que é que isto quer dizer? Que sejamos observadores, mas com a possibilidade de discutir e de apresentar propostas, ainda que o direito de voto fique reservado às três instituições. Parecia-me isto que seria uma posição que vai entre a posição da Presidência portuguesa, que é um pouco mais avançada, e um pouco mais recuada do que a posição do tratamento absolutamente igual ao das três instituições. Portanto, queria-vos dar conhecimento, a carta vai nesse sentido, já tive a oportunidade de falar também com o Ministro dos Estrangeiros e até sugeri ao Sr. Kirschbaum, pronto, olhe, tente o senhor influenciar a Presidente da Comissão e o Governo Alemão, e eu tentarei expor à Presidência Portuguesa, e, portanto, se os demais o assinarem, isto penso que seria uma posição realista. É a posição realista de termos uma participação elevada no que diz respeito à organização da conferência. Portanto, o que eu queria pôr era, se houver aqui um consenso nesse sentido, eu faria seguir esta carta, sem prejuízo, enfim, de que o Parlamento tomasse até alguma posição mais objetiva sobre isto. Portanto, era isto que vos queria transmitir. Não sei se algum dos colegas quererão certamente dizer alguma coisa.
Sr. Presidente, eu acho que essa solução é uma solução muito inteligente, que dá mais protagonismo à COSAC, e presumo que todos os presidentes das comissões de assuntos europeus homólogas dos 27 Estados-membros irão concordar com ela. Agora, há de facto de fazer lobby junto das instituições da União Europeia, porque, sobretudo, o Parlamento, do Conselho e da Comissão, porque não vão querer perder o poder, mas não havendo a possibilidade de votar ou a favor ou contra, mas apresentar apenas sugestões, acho que seria um contributo muito interessante e muito equilibrado, que daria visibilidade à COSAC, que tem andado um pouco desaparecida em combate, pelo menos fora da Presidência. Muito obrigado.
Bem, eu vou dar a palavra agora à deputada Fabiola Cardoso, mas antes esqueci-me de fazer, portanto, a nossa proposta também difere um bocadinho desta sugestão da Presidência, porque a Presidência portuguesa propõe que participem o país de turno e o seguinte, e eu aqui proponho que seja a Troika da COSAC, uma vez que, se existe uma Troika para as outras coisas, ou seja, se na Gênese está a ligação entre quem vem de trás, quem está e quem está à frente, e ainda por cima sente que a proposta para as outras instituições é que cada uma delas tenha três representantes neste Comitê Executivo, então faz sentido que nós tenhamos três também, ainda com este estatuto que reclamamos. Senhora Deputada Fabiola Cardoso, tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de deixar aqui, essencialmente, algumas perguntas. E voltando um bocadinho atrás ao início deste ponto, relativamente à grelha de tempos que foi apresentada, não sabendo eu se haverá outras intenções de intervir, nomeadamente de deputados que não pertençam a nenhum grupo parlamentar, gostava de colocar essa questão, se houver uma intenção de intervir de alguma das deputadas que não está inscrita, se isso poderia ser considerado, porque, apesar de concordar com a proposta que foi feita, penso que, se houver um pedido explícito de intervenção, não deveríamos recusar esse pedido e, considerando que há plenária às 3, temos aqui de facto a necessidade de cumprir. Portanto, era só chamar a atenção para isso, porque, na minha opinião, se houver um pedido explícito, nem que tirássemos 5 minutos à intervenção inicial ou à intervenção final, de modo a poder acomodar esse pedido.
Desculpa, Fabíola, não percebi não percebi a que é que está a referir-se exatamente. Estou confuso.
No início deste ponto da ordem de trabalho relativamente à sessão de quinta-feira sobre o
Grelha,
futuro
a grelha, já
da Europa,
percebi. Está a referir-se à grelha.
Exatamente, o Sr. Presidente apresentou uma proposta de grelha de tempos,
Sim.
que eu estou a dizer que me parece adequada, mas que não deixa nenhuma margem de manobra para uma possível intervenção de uma deputada, de um deputado que não pertence a um grupo parlamentar.
Não, mas é que na nossa comissão não há deputados que não pertençam a grupos parlamentares.
Ah, porque esta é só nossa. Ok,
Sim,
eu
sim.
como estava a pensar na outra sessão com a primeira,
Não,
pensei
não,
que também estava
esta é
presente.
só com a nossa comissão.
Então está resolvido. Relativamente à questão da carta e deste equilíbrio institucional, esta carta a que se refere teria que ser enviada antes da sessão de quinta-feira, ou seja, deverá ser considerada já para a sessão de quinta-feira?
Quer dizer, a intenção era, como é que lhe ia dizer? Eu fui na sexta-feira passada, salvo ver, quinta ou sexta-feira passada, recebi a carta do alemão a propor uma nova carta reclamando o tratamento igualitário, etc, etc. E eu respondi que, dada, digamos, o pouco tempo, aquilo foi de um dia para o outro, e que também não iria tomar uma posição sem ouvir o outro membro da Troika, que é o Parlamento esloveno. E imediatamente comunicámos ao Parlamento esloveno que demorou 2 ou 3 dias a responder. E nessa resposta colocou-se numa posição de prudência muito próximo da nossa posição e não da posição alemã. E então eu disse ao alemão, uma vez que não reúno consenso na Troika, eu irei tomar a iniciativa de apresentar eu próprio uma proposta que submeterei em primeiro lugar à Troika e, caso a Troika a aprove, faremos divulgar por todos os outros membros da COSAC. E, portanto, estou agora nesta situação de dar o passo que anunciei que daria. Agora, conviria que o desse, não protelasse a resposta por muito tempo, mas também pode esperar até quinta-feira, não é? Mas quer dizer, isto não é assunto, esta nossa posição não é assunto que acho que devemos discutir com a comissária. Devemos, talvez, apresentar-lhe a nossa reivindicação, para que a comissão tenha presente o que é que pretendemos, já que a comissão vai participar na negociação interinstitucional, e é bom que a comissão, que aliás já sabe o que é que nós reclamamos. Ela respondeu-nos, a senhora von der Leyen respondeu na altura àquela carta, mas respondeu de forma diplomática e simpática, sem dar grande assentimento nesse sentido, não é? Não respondeu de forma positiva. Assim como o Parlamento também não deu resposta que eu conheça, mas devo dizer-vos que eu participei recentemente numa reunião do grupo. De um dos grupos parlamentares do Parlamento Europeu, onde este assunto foi discutido, e também não vi nenhuma abertura por parte de concessões, até pelo contrário, vi algum sentimento de competição entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais, tendo eu feito questão na intervenção que fiz, fiz bastante referência que entendia o papel dos Parlamentos Nacionais como complementar ao do Parlamento Europeu e não em qualquer tipo de competição. Mas, portanto, das três instituições, apesar de tudo, aquela que até agora foi mais simpática para connosco, até foi a Comissão, não é? Porque dos três mandatos, não me lembro, portanto, há um mandato do Parlamento para a negociação, há um mandato da Comissão e há agora esta nova posição da Presidência, do Conselho, sob proposta da Presidência portuguesa. mas em nenhum deles há o mais leve indício de aceitar que os Parlamentos Nacionais tenham um estatuto igual ao das instituições, o que, aliás, acho que é compreensível, porque acho que é um pouco até arrogância da nossa parte assumirmos como uma quarta instituição europeia, que manifestamente não somos. Mas somos, acho eu, uma parte importante e sobretudo numa matéria como esta. Não é? Se tenha bem presente, no programa de trabalho da Presidência há uma frase muito clara que o que se pretende nesta nova fase é uma aproximação aos cidadãos, não é? E quem está mais próximo dos cidadãos, enfim, ou pelo menos estaremos em paridade com o Parlamento Europeu, já que somos eleitos diretamente, não é? E daí me parece fazer sentido que reclamemos uma posição relevante, mas não, do meu ponto de vista, uma posição também de liderança única ou demasiado forte, não é? Mas, portanto, caros colegas, gostaria de saber se têm assentimento para fazer seguir a carta, se querem que ela passe mais algum tempo. Sim, deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. À semelhança do que aconteceu na altura em que a Assembleia da República, e por via da CAI, subscreveu a carta que o Sr. Presidente mencionou há pouco, no âmbito da conferência da preparação, da Conferência sobre o Futuro da Europa, aquilo que o PCP irá fazer também neste momento será, naturalmente, não colocar uma objeção formal a que avancem os contactos e as iniciativas no sentido dessa nova carta se elaborar e enviar, naturalmente que na altura oportuna o PCP colocará, portanto, as reservas que tem a colocar e, portanto, e as observações que tem a colocar relativamente ao próprio processo e até as ilações que poderíamos ter deste tipo de debates, mas, portanto, não havendo propriamente um voto favorável ou uma concordância do PCP, não vamos naturalmente estar a criar incidentes no sentido de que não se faça a carta, ou não faria sentido, portanto, deixamos apenas esta observação, no momento próprio também deixaremos expressa a nossa posição sobre o assunto, mas naturalmente que quando o Sr. Presidente tem a habilidade de colocar a questão assim para se avançar com as diligências necessárias, deixava apenas esta palavra para o Sr. Presidente. Muito obrigado.
Bom, e enfim, a ata não deixará de registar. Senhora Deputada Fabiola, portanto, não percebi se é uma objeção que coloca a que saia imediatamente, se prefere que adiemos a expedição.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que a posição defendida aqui pelo PCP parece, se poderá vir a ser adequada àquilo que o próprio Bloco fará, porque acho que é necessário, ou poderá ser, avançar com o processo, porque há aqui uma questão que tem que ser resolvida e que foi colocada pela Alemanha e que deve ser resolvida, mas ainda assim eu tenho alguma dificuldade em posicionar-me sem ler o conteúdo do documento em causa. Portanto, coloco-me na mesma posição que foi defendida aqui pelo PCP de não obstacularizar o processo e se depois, quando tivermos um conhecimento mais detalhado, houver algum conteúdo político sobre o qual nos queiramos pronunciar, certamente haverá possibilidade de o fazer. Obrigada.
Muito obrigado. De qualquer modo, eu peço aos serviços que façam circular para os grupos parlamentares este documento de trabalho, mas que, de qualquer modo, penso que traduzi com alguma fidelidade, à exceção aqui de uma dúvida que me foi suscitada, que tem a ver com o conceito de troika. Porque. Sim, senhor. Não, mas, portanto, concluo nesses termos que, tendo em conta até porque há uma posição maioritária, digamos, favorável, e não obstante estas objeções que compreendemos, daremos conhecimento e faremos seguir a carta, podendo os grupos parlamentares depois se tomarem qualquer a posição que acharem conveniente. A outra questão que ainda tinha para tratarmos sobre esta questão, sobre a sessão de quinta-feira, Ah, é uma outra questão que é a seguinte. A senhora comissária Suica pôs-nos as seguintes questões. Os principais pontos que ela gostaria de discutir têm a ver, obviamente, com a Conferência sobre o Futuro da Europa, que é aquele que é o seu pelouro e é a principal motivação, e outros assuntos ligados com as prioridades da presidência portuguesa, particularmente aquelas que estão relacionadas com o portfólio da democracia e demografia, que presumo que é o portfólio da senhora, não é? Portanto, dizer que não só a conferência, mas este, e pergunta-nos ainda se nós gostaríamos de incluir algum outro tema na agenda. Portanto, matéria em discussão, portfólio da senhora, Conferência sobre o Futuro da Europa, democracia e demografia. E ela pergunta se há algum outro tema que gostássemos de discutir com ela. Como? Pronto, creio que é uma questão simpática. Se não houver nenhuma questão, nós aceitaremos que sejam aquilo que as... Portanto, o objetivo é que incidam... O que ela quer é, obviamente, para poder preparar-se para outra matéria. Senhor Deputado Isabel Meireles, por favor.
Senhor Presidente, só para referir que o grupo parlamentar do PSD vai apenas focar-se na Convenção sobre o Futuro da Europa.
Aceitamos, portanto, os temas propostos e que, de qualquer modo, incidiremos principalmente sobre a Conferência sobre o Futuro da Europa. Pronto, então esta questão está resolvida. A outra questão que vos queria pôr é sobre a organização dos nossos trabalhos futuros e, desde já, os da próxima semana. Nós tivemos aqui uma breve troca de impressões que eu considerei informal na última reunião sobre o modelo futuro. O Sr. Deputado Bruno Dias fez uma sugestão que foi que pudéssemos realizar reuniões exclusivamente por modo virtual, com exceção de quando houvesse presença de membros do Governo ou quando tivéssemos, por razões da plataforma de comunicação, reuniões com os comissários europeus. Não é? Portanto, foi uma, nem todos os grupos pronunciaram, portanto, eu não dei isto como uma proposta aprovada, mas uma sugestão que gostaria agora que decidíssemos. Portanto, a questão é esta. Próximas reuniões como esta podemos fazer integralmente de forma virtual. Eu penso que esta é uma resposta porque nós estamos, de facto, com parte dos colegas por videoconferência. Quer dizer, por que razão estamos nós aqui a expor-nos de forma acrescida quando existem os riscos, neste momento, graves de contaminação, por mais cautelas que tínhamos todos. Portanto, se estiverem de acordo, eu passaria, até que tivéssemos condições de retorno à normalidade possível, a reuniões habituais, as reuniões que tivessem presença de membros do Governo, ou as reuniões com os comissários, que implica o uso de plataformas mais sofisticadas, que é difícil, mais difícil girar à distância. Faríamos com a presença habitual, mesa e coordenadores. Posso dar então por... Isto coloca-nos já uma questão direta para a próxima semana. Para a próxima semana nós temos uma reunião, no dia 17, que é uma reunião regimental. Eu ainda não sei se o Ministro vem pessoalmente, se não, ou Secretária de Estado. Pronto. Sim, sim. Portanto, eu irei usar o seguinte procedimento. Se a senhora estiver presencialmente, a mesa e os coordenadores estarão presencialmente. Se a senhora membro do Governo ou o senhor membro do Governo estiverem por videoconferência, faremos todos por videoconferência. Não é? Faz favor, deputado.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas quando ainda agora o senhor Presidente estava, digamos, a relembrar essa, ou a sintetizar essa que tinha sido a nossa abordagem do assunto na reunião anterior, e a sugestão que eu tinha dado de as audições terem um elemento presente na sala, eu ouvi o Sr. Presidente e pareceu-me que era exatamente isso que tínhamos falado na altura. A próxima reunião, digamos, esta audição regimentalmente prevista para o Governo na Comissão. Pronto, se os senhores deputados e se o Sr. Presidente entenderem fazer assim, eu não irei fazer nenhuma objeção de fundo, mas o sentido da minha sugestão era que precisamente essa fosse uma das exceções em que houvesse, pelo menos, os coordenadores, se entendessem, poderem estar presentes na sala. E nesse sentido, o Sr. Ministro, aliás, outras comissões têm havido essa prática dos membros do Governo, não alargando isto a outros casos, mas os membros do Governo têm-se deslocado à Assembleia e serem ouvidos na... Não, é o que eu digo, outras comissões, não estou a dizer que seja regra, estou a dizer que há comissões que têm ouvido membros do Governo até que estão em confinamento e não saem de casa, e as situações são essas. Agora, como eu tinha dito aquele caso, desde o problema das falhas nas ligações até às obras nos prédios, como tivemos casos desses, não é? Aqui na Comissão, criar a circunstância de membros do Governo, comissários europeus, etc., poderem ter um ponto de partida, digamos assim, em que há uma presença dos coordenadores numa sala da Assembleia, julgo que isso seria adequado. Mas lá está, esclarecida a posição, como eu digo, se o Sr. Presidente entender de outra forma, não irei fazer nenhuma objeção de fundo.
É que até aqui a questão que eu tenho colocado aos membros do Governo, desde que retomámos as reuniões mistas, eu tenho colocado sempre aos membros do Governo se pretendem vir à Assembleia e tem acontecido, tem tido respostas em dois sentidos, não é? O Ministro uma vez tem dito, sim senhor, vou aí, não é? E o Ministro Augusto uma vez faz questão de ir aí e outras vezes já me disseram que, o que eu estava a dizer é que se porventura, quer dizer, acho que não devemos obrigar o membro do Governo a vir, não é? Se porventura ele decidir não vir, então não faz sentido que nós venhamos, não era só nesse sentido. Mas com toda a... Portanto, se estiverem de acordo, o procedimento acho que o mais correto seria este, não é? Perguntar, tal, tal. Se eles puserem a nossa consideração, dizemos que nós preferimos que venha. Não é verdade? Também já tem acontecido.
Preferimos que venha.
Sim.
Preferimos que venha.
Certo. Nós podemos dizer isso. Olha, nós preferimos que venha. Se houver algum... Se houver presença física, nós cá estaremos. Se não houver, faremos todos virtuais.
Oh, Sr. Presidente, peço desculpa. Então, eu não percebi exatamente qual era a proposta, porque aquilo que eu entendi é que as nossas reuniões normais, como as de hoje, seriam sempre videoconferência. E sempre que houvesse um membro do Governo, um comissário, uma alta personalidade, seja por videoconferência, seja presencialmente, nós estaríamos, pelo menos em termos de coordenadores, aqui fisicamente na Assembleia.
Talvez esteja eu que esteja a interpretar mal, não é? Mas também me parece, ou seja, eu faz todo o sentido, se o Ministro vier à Assembleia, quer dizer que nós não estejamos em casa e o Ministro aqui, não é? Mas também não me parece fazer sentido, se ele está em videoconferência, porque é que nós devemos estar aqui, não é? Quando não há um problema de gestão de uma plataforma como há com os comissários e que tem os problemas da tradução e essas coisas todas. Mas, portanto, eu creio que a proposta original do deputado Bruno Dias era, quando houver membros do Governo e comissários, estejam por que vias estiverem, nós devemos estar aqui, não é isso? Este grupo, sim, é isso. Portanto, é essa a vossa opinião, é isso? Então, pronto, fica ainda... Deputada Fabíola Cardoso, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de manifestar o meu apoio à posição defendida pelo Sr. Presidente e não à posição inicialmente apresentada pelo PCP. Portanto, penso que é mais útil, mais funcional e também mais seguro para nós todos que só nos desloquemos à Assembleia da República e estejamos aí na sala se houver a presença física do elemento do Governo que estamos a ouvir. Caso o Governo decida fazer-se estar presente por forma virtual, penso que nós também deveríamos estar sob forma virtual. Acho que é a situação mais funcional e mais segura.
Obrigado, Sr. Deputada. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, nós estamos aqui no quadro de uma questão que é de saúde pública e, portanto, tem uma dimensão de regras, mas tem uma dimensão também de consciência individual, para lá das regras, e portanto, eu acho que é muito complicado nós estarmos a estabelecer regras imperativas para além daquilo que sejam as regras gerais, e portanto, acho que o que faz sentido é que nós temos a obrigação de evitar os contactos, e portanto, estabelecemos que a regra é evitarmos totalmente. Há circunstâncias especiais em que, em função das matérias tratadas e das entidades ouvidas, achamos que faz sentido a presença física. Agora, isso não pode ser obrigatório e, portanto, o que eu acho é que, a partir daí, naturalmente que, se o membro do Governo não vem cá e algum dos coordenadores entende que não faz sentido vir também, eu acho que isso aí já é um domínio que deve ficar à liberdade de cada um de nós, não... Não me parece que nós possamos levar a regra tão longe a ponto de, eventualmente, violentarmos aquilo que é a liberdade de cada um de se querer proteger, e tem direito a isso, naturalmente.
O primeiro é a senhora deputada Isabel Onete. Pois é.
Sr. Presidente, é assim. Eu também... Há aqui uma questão que é, primeiro, eu acho que os serviços têm que saber se nós decidimos passar pela cabeça e ficar ou não, quer dizer, até para se organizarem. Eu acho que os serviços têm de saber se o coordenador decide às 5 para as 4 aparecer porque vem para a reunião, quer dizer, vamos lá ver, isto tem que ter o mínimo de organização. Certo? Portanto, o que eu acho é, se nas reuniões com comissários, em que a parte técnica ou de tradução obriga que estejamos aqui, quem vai intervir deve estar aqui para facilitar a comunicação e não ir em linhas abaixo, e o deputado está lá em casa e não consegue estabelecer essa ligação e depois resulta tudo uma atrapalhada. Pronto. Aí deve-se procurar estar aqui. Agora, se nós vamos fazer outras reuniões em que as pessoas ao ouvir não estão na Assembleia fisicamente, não há razão para que nós estejamos aqui. Podemos todos estar, podemos estar no gabinete, quer dizer, não temos de estar na sala, estamos no gabinete, na Assembleia da República, mas mantemos as regras de distanciamento, evitando, precisamente, estarmos juntos. Não quer dizer que estejamos ausentes da Assembleia. Uns podem estar, enfim, por questões da sua gestão, podem estar nas suas casas, outros estarão nos seus gabinetes na Assembleia da República. O que não há necessidade é de nos juntarmos todos numa sala, quando o nosso interlocutor, obviamente, também não está, porque se ele estiver, obviamente, que há a parte de cortesia de estarmos também presentes, não é, no mínimo. Agora, isto é que eu acho que faz sentido nesta fase, não é? Para cumprir aquilo que são as regras. Se a reunião é mista, enfim, aí temos que definir se está à mesa e coordenadores, se não estão, que é para uma questão de nos organizarmos com os serviços, acho, meu.
Certo? Não, e até porque, quer dizer, isto implica a requisição da sala, implica a mobilização dos funcionários para aqui, e implica também o presidente, que também não faz sentido estar aqui uma sala e o presidente estar a presidir fora, não é? Então vamos lá ver, agora estou a ficar um pouco baralhado, não é? Já tínhamos decidido que reuniões normais, sem membro do governo e comissários, fazemos virtual. Estamos agora, portanto, as duas comissárias já percebemos, por causa da plataforma, que temos de fazer sempre presencial nestes termos. A única dúvida que estamos agora aqui a discutir é com membros do Governo, não é? E, portanto, há duas propostas, duas visões, digamos, sobre a mesa. Uma é de que os membros do Governo só estaremos presencialmente se eles também tiverem, e a outra é que estaremos sempre, quer eles estejam ou não estejam presentes. Bruno.
Sr. Presidente, já agora eu queria fazer notar uma coisa e quero saudar e dou valor à posição do Sr. Presidente, que é disponibilizar-se enquanto Presidente, pessoalmente, para as duas situações. Porque até agora o Sr. Presidente não disse, meus caros deputados, eu só me disponibilizo para reuniões videoconferência, podia ter dito isso e não disse. E eu também não posso deixar de reconhecer e valorizar essa disponibilidade para as duas soluções, senão não estávamos aqui a ter esta conversa. Pronto. Dito isto, e não é um cumprimento apenas de simpatia, é porque, de facto, eu acho que esta questão, não sendo um problema político de fundo, tem aqui o seu quê de simbólico do ponto de vista político do funcionamento da Assembleia. Não é uma questão política de fundo. Mas tivemos um momento muito concreto no ano passado, no início de tudo isto, em que praticamente a CAI, acho que até era, não era a única, mas se calhar era, até era a única a reunir de uma forma regular, foi a CAI, foi a Comissão de Economia, salvo erro. E era tudo por videoconferência. Neste momento, o que é certo é que o plenário, eu acho que não fazia sentido estarmos aqui a trazer para a mesa da discussão, aplique-se os critérios do plenário, tem que haver sempre uma presença e pode haver depois os restantes nos seus gabinetes ou em casa ficam os confinados, etc. Acho que não é por aí. Para sermos objetivos e para responder à questão do Sr. Presidente, eu estava a ouvir as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados e estava a pensar que, havendo um critério que seja o critério de funcionamento da Comissão, neste contexto em que existe esta disponibilidade desde logo do Sr. Presidente, eu julgo que o critério não deveria ser apenas o critério técnico e o de cortesia. Deve prevalecer também o posicionamento da Comissão sobre como é que deve funcionar neste tipo de audições. Se o seu membro do Governo, de Secretaria de Estado, Ministro, etc., decide livremente que quer comparecer na Assembleia para reunir com a Comissão, que eu valorizo, e o Sr. Ministro tem tido essa posição consistentemente, naturalmente que essa questão não se coloca. Era o que faltava, temos mesmo que estar cá, pelo menos os coordenadores. E neste formato que estamos agora, por exemplo. Havendo um Sr. Deputado coordenador que, até por preferência, opta por ficar no seu gabinete ou até em sua casa, como dizia agora o Sr. Deputado João Almeida, era só o que mais faltava estarmos agora a intimar as pessoas a comparecerem, pelas razões que foram ditas, nem nunca foi o espírito de ninguém, mesmo na questão do formato da reunião, porque o formato da reunião não significa a presença obrigatória de todos os coordenadores. Mas a existência de uma reunião com a sala atribuída, como dizia a deputada Isabel Oneto, mesmo que não seja obrigatório sabermos antecipadamente quem são as pessoas que vão estar na reunião em sala, desde que os grupos parlamentares assumam, de facto, essa gestão. A deputada Fabíola Cardoso, por exemplo, participou, julgo eu, se não estou em erro, remotamente, numa reunião já com o Governo, e eu próprio, se não me engano, também já o fiz uma vez. Portanto, não há aqui obrigatoriedade. O que me parece é que, para além das questões técnicas da plataforma e para além das questões, digamos, de cortesia, de vem um membro do Governo, temos que cá estar, as situações de uma audição de um membro do Governo, se estiver ausente da sala, eu, lá está, sublinho aquilo que o Sr. Presidente disse, que é manifestar a nossa preferência, mas não criar aqui uma obrigatoriedade, mas isso também é um sinal que deve ser lido, não é? Mesmo nesses casos, a existência de uma reunião em que não estamos propriamente naquela coisa fragmentada de cada um num lugar, mas que há um ponto de partida em que a própria reunião funciona, eu tenderia a favorecer essa opção. Eu tenderia a favorecer a opção de audições terem sempre esse ponto de partida. E estamos sempre a falar das exceções, ao fim e ao cabo, porque durante uns tempos a reunião em que estamos agora será a última no formato em que estamos, e passam a ser, e isso concordo inteiramente, que passem a ser as reuniões sem ser audição a regra e as audições a exceção. Muito obrigado.
Estou cada vez mais baralhado. Estamos só a discutir uma coisa. É só isso que eu acho, estabelecemos consenso. É o que é que fazemos quando o ministro está em videoconferência. Ah, pronto, sim senhora. Pronto, não tinha percebido. Está a Isabel Meireles.
Eu tenho uma proposta que é salomónica. Acho que para chegarmos a um consenso, o Presidente tem que estar presente. Ou seja, presente ou ausente. Portanto, eu acharia que, tendo o Presidente da CAI que de estar presente, seria ele a decidir se queria por via remota ou se seria presencialmente. E assim resolvíamos a questão. Dávamos poderes ao Presidente para definir casuisticamente, se os coordenadores viriam aqui, porque o Presidente também viria, ou se todos acederíamos remotamente à reunião. Esta é a minha solução.
Já estava tudo resolvido, penso eu, exceto as reuniões em que os membros do Governo não estão fisicamente presentes. E portanto, dizia, é o segundo a sua proposta, é o Presidente que decide.
Muito e fecha-se bem. Já a discussão, Sr. Presidente.
Muito bem, então cá estarei para assumir essa responsabilidade. Muito bem, sim, senhora. Então, assim faremos, sim, senhor. Então, parece que há consenso sobre isso. Não é? Então, agora há só uma questão prática, e é a última que tenho a colocar-vos para a próxima semana, que é o seguinte. Nós temos, no dia 17, quarta-feira, às 10 da manhã, a reunião regimental com o membro do Governo. E temos um conjunto de assuntos que têm a ver com prazos que temos também que discutir. E a questão que vos coloco é a seguinte. Aquela reunião tem uma grelha que demora 2 horas e tal, sempre, não é? Ou fazemos a nossa reunião na terça para as outras questões, ou fazemos uma segunda parte na quarta. Pronto, mas a questão é essa. É carnaval, mas é um dia que foi declarado como não havendo tolerância de ponta. O não fazermos a reunião não pode ser interpretado como estamos a querer folgar no carnaval. Não é? Não havendo carnaval, não é? Pronto, a questão é o seguinte. Se fizermos uma reunião com duas partes só na quarta, eu poria na segunda parte apenas as matérias que estão dependentes de prazos que têm de ser respeitados e que não há hipótese de fazer de outra vez. Portanto, a vossa preferência é que seja uma só reunião com duas partes?
Sr. Presidente, diga-me só uma questão. Na quarta-feira não há plenário?
Não.
É na quinta, dia 17? É dia 18? Okay.
A vossa opinião é de que façamos uma só reunião com duas partes, é isso? Na quarta-feira. Pronto. Então, trata-se, ouça, os assuntos que têm a ser discutidos, que têm prazo, é a aprovação e discussão de 4 relatórios. E o grupo de trabalho das iniciativas, pronto, mas isso pode-se fazer sempre, até podem fazer antes, pois não é? Pronto, então assim faremos. Portanto, a reunião será, não haverá reunião na terça-feira, faremos apenas na quarta-feira. E assim sendo, meus caros amigos e colegas, não tenho outros assuntos para tratar. Sim, mas isso eu trato. Não é melhor aqui. Então, assim sendo, passamos ao ponto seguinte, que é a apreciação e votação da ata relativa à reunião do dia 27 de janeiro. Pergunto se alguém tem alguma observação. Não me parecendo ser o caso, ponho à votação, tanto quem vota contra, quem se abstém. A ata foi aprovada por unanimidade. Desejo a todos um bom resto de dia e até ao dia 17, às 10 da manhã. Como? Ai, peço desculpa. Até, claro, até amanhã às 2 da tarde, claro. Sim. Muito bem. E então lá estarei preparado para tomar a grande decisão no dia, relativamente à reunião do dia 17. Muito bem. Então, muito obrigado. Oh, Catarina, só aquela questão ainda da Troika. Sim, claro.